Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
Tudo de bom para você? Hoje, educação física é a pauta para o jovem que quer entrar na Universidade de São Paulo. Educação física, professor, ele pode dar aula na academia, ele pode ser personal. Vamos falar um pouquinho do leque que o profissional de educação física pode trabalhar?
Sim, hoje o leque é muito grande, né? Antes, quando eu me formei, a gente tinha a opção de trabalhar na escola, no clube como técnico, de alguma modalidade, né? E também como o personal é uma coisa mais recente, né? Mas fundamentalmente era isso. E a licenciatura era única, não tinha hoje a opção que se tem do bacharelado no esporte. Então hoje, quando a pessoa entra na escola de educação física, ela pode optar entre fazer a licenciatura, quando ele vai ter a liberdade de trabalhar nas escolas, dando aulas na carreira do estado, seguir a carreira acadêmica, como ele optar, ou ser um técnico desportivo, quando ele vai se dedicar mais à área de desenvolvimento do desporto, seja o vôlei, o basquete, o futebol, o remo, seja o que for. Então, só que quem faz o bacharelado não vai poder ministrar as aulas na rede pública ou na rede particular de ensino, né? Ou mesmo na área, depois seguir a carreira acadêmica, né?
Então, professor, explica pra gente um pouquinho. Vocês têm uma variedade de aprendizado, né? Que nem você dá aula de alongamento, dá aula de remo, tem outros que dão aula de natação. Como que é isso para o profissional de educação física? Ele se especializa?
Sim, eu acho que passada a parte básica do conhecimento fisiológico que eles recebem, seja através da anatomia, fisiologia, por aí vai, né? Aí ele tem as matérias fundamentais, né? Onde ele vai aprender o básico de toda a atividade física, seja a parte infantil, a parte da adolescência, adulto e por aí vai, né? De acordo com a faixa etária, tem uma especificação de atividades, né? E de ação em cada faixa etária dessa. Terminando isso, ele pode, dentro dessas especialidades, optar por uma delas que ele se identifica mais, seja natação, futebol, seja lá o que for, e se especializar numa área, né? Fazer, inclusive, o curso técnico e ficar, chama curso de especialização, e ficar nessa área também, né?
E para o aluno jovem que sonha em ser um professor e se especializar em alongamentos, como é que é essa caminhada?
Olha, o alongamento era uma coisa assim, bastante interessante, principalmente porque o alongamento ele vai dar a você uma condição de equilíbrio da sua postura muito mais econômica, né? Você vai evitar uma série de tensões musculares. Mesmo você trabalhando sentado, você vai conseguir ter uma postura mais equilibrada, evitando dores musculares, tendinites e por aí vai. Então, existem sim os cursos especializados. Ele recebe o básico dentro da escola de educação física, mas depois ele pode se especializar. Tem o Pilates, né, que também trabalha com força, com alongamento, né, e também o próprio alongamento em si, né?
Falar então, saber um pouquinho da história do senhor Shinhei Shimabukuro. Como é que foi que o senhor iniciou a atividade física com o professor Ricardo Linares?
Olha, eu antes nadava, fazia natação, mas mais por exercício físico. E depois, através dos meus amigos, né, foi indicado para fazer ginástica com o professor Ricardo. Eu gostei tanto que praticamente larguei a natação e comecei a fazer com ele, porque eu me senti muito bem com ele. E eu não sou como demais atleta, pessoa aqui que compete, mas eu só faço essa parte de educação física com ele. Então, não tem muita história para contar como demais.
Quantos anos o senhor tem?
83.
83? É. Sim. É. Vamos saber então da senhora Taeko, né? É, também, vocês são marido e mulher.
Somos casal.
Bonitinho casal. Como é que foi a história da senhora?
Bom, eu fui atleta.
Não, ela é atleta.
Foi, não é, né?
Quer dizer, agora já estou bem devagar, né? Porque não quero mais competir 10, 20, não. Eu quero, assim, provas mais curtas.
A senhora tem quantos anos e compete em quais provas?
Eu tenho 77, vou fazer 78 dia 30.
Oba!
Bom saber para cobrar o bolo.
O bolo. A pessoa só pensa no bolo. E o que, que a senhora corre em qual?
Agora eu faço marcha atlética, que é mais leve. Faço assim, quando posso, faço 400 metros, 800, máximo até 1.500. Eu não quero mais correr tanto como antigamente. Antigamente eu corria muito, muito, treinava muito todo dia. 10 quilômetros, 12 quilômetros, todo dia. Agora eu quero modificar um pouquinho isso. Então entrei no... Estou remando.
Você esqueceu essa parte aí, ó.
O professor me ensinou a remar. Comecei no barco escola e fiquei uns 5 anos lá. Remando. Aí o professor falou assim, tá na hora de ir pra água. Tá na hora de ir pra água. Aí eu falei, deixa vir o verão. No verão eu vou. Chegou o verão, aí eu fui, né?
E você acha diferença no remo e a outra atividade que você faz de trote,
acho,
de correr?
Acho. É? Eu adoro remar porque eu tô lá sentadinha, mas eu faço força. Joelho, ombro, e tem que prestar muita atenção, senão você vai bater no barranco. E outros que vêm na minha frente, né? Eu, como vou devagar, aí eu tenho que dar o proa neles, porque senão eles me matem.
O proa é o grito de segurança. Quem escuta o grito de proa sabe que... porque o remador, ele rema de... O destino dele vai de costas, né? Então, e a proa fica nas costas dele. Então, ele não vê quem está atrás. Então, quem está na frente, se tem um risco de bater, dá o grito de proa, que é o grito de segurança, para evitar um acidente, uma batida, né?
Mas, gente, que legal. O que você pode falar para o jovem que quer ser professor de educação física como o Ricardo?
Eu acho que tem que gostar muito de dar aula, ensinar direitinho, para não se machucar, né? Porque a educação física também, quando é feito muito assim, aeróbica, muito puxado, para a nossa idade não serve. Tem que ser um alongamento leve, como o professor dá.
Na sua carreira como atleta, você já se machucou, Taeko?
Olha, graças a Deus eu não me machuquei, mas eu tive problema no ombro, que deu capsulite adesiva. Sofri muito, quase 2 anos, não podia dormir.
O que, que é isso?
É um líquido que ela sai no ombro e ela endurece o ombro. Não mexe
o movimento da articulação.
Não mexe mais nem para cima, nem para baixo, nem para trás, nem para frente. Ela endurece. Aí, sofri bastante, né? O professor lembra, né? Não podia nem segurar na faixa, não podia fazer exercício quase nenhum. Aí, eu procurei SET, da Escola Paulista de Medicina. Aí, eles fizeram, parece uma cirurgia, né? Mas a gente é liberado na hora. Eles anestesiam e solta o ombro onde está colado. Aí, fiz na sexta, na segunda já comecei a fisioterapia, e aí não parei mais a fisioterapia. Hoje já tô ótima.
Me fala uma coisa, Taeko e Sinhei, vocês se conheceram como?
Bom, morava na mesma rua.
E vocês assim. Corriam? E como
não,
vocês
não.
Fizeram assim para hoje estarem juntos, fazendo... Os dois gostam de atividade física.
Não gosta muito. No começo ele ficava muito bravo comigo, que eu só pensava em correr. Você só vai correr? Aí, hoje ele acha que dá valor à educação física. Tem que fazer alguma atividade física, mesmo velhos, né? Velhos em idade.
Então, seu Sinhei, é isso mesmo? Hoje o senhor dá valor para a educação física?
Dou muito valor, sim. Eu acho que é importante. Eu acho que eu estou assim, graças ao professor Ricardo, que sempre deu uma educação, a preparação física bem adequada para a minha idade.
E nós, foi muito bom. Nós resolvemos o problema do Sinhê, inclusive do bico de papagaio, não foi, Sinhê? Eu falei, Sinhê, a melhor coisa que tem para bico de papagaio é semente de girassol.
Pois é. Quer dizer que o seu Sinhê tem problema de coluna?
É, eu tenho.
E melhorou com a atividade?
Melhorou bastante. Eu tô ótimo, não tenho mais nada, não sinto mais dor nenhuma.
E você sentia dores?
Sentia bastante.
Professor, explica pra gente essa mágica. A pessoa tem um problema na coluna de matar. Aí ela toma todos os remédios, não adianta nada. Ela vai pra atividade física, sai como se fosse, assim, com uma luva, né? Como dizem.
E aí entra o efeito do alongamento também, na correção postural da pessoa. É, a medicação, ela tira o processo inflamatório e tira a dor. Mas se você não corrigir a causa daquele problema, vai seguir ad eterno com aquele problema e não vai sempre estar num quadro de dor, de sofrimento. A partir do momento que você faz o trabalho da correção postural, reequilibra toda a postura da pessoa, ela vai viver melhor, vai se livrar da dor e vai se livrar da medicação também. Porque a medicação, por um lado, ajuda, mas por outro também tem os efeitos colaterais. Então, a atividade física bem orientada, consciente, sabendo o que você está fazendo e orientando, beneficia a pessoa de uma tal forma que ela vai se sentir bem, feliz, né? E sem dor, que a dor é uma coisa altamente limitante, né? E desprazerosa, mexe com o humor da pessoa, com a qualidade de vida, com a produção dela, né? Então esse é o cuidado que a gente tem e procura estudar, pesquisar e ver cada caso para poder dar a melhor orientação possível para a pessoa.
Professor, isso é uma coisa incrível, né? Muita gente hoje trabalha muito, como a nossa querida aqui contou, que ela trabalhava de dia e de noite, e as histórias de todas aqui, que também sempre tem uma atividade em casa, cuidava de filho e tal, e às vezes não tem aquele tempo para atividade física, mas quando você começa a fazer, o negócio é inverter, é dar mais tempo para a atividade física, o maior tempo para esse benefício do nosso corpo, porque se traduz em saúde, ou melhor a gente esquecer e levar a vidinha trabalhando?
Não, eu acho assim, e a universidade já até se conscientizou disso hoje, tanto que ela já tem um programa que chama Envelhecimento Ativo na universidade, que a universidade está facultando 2 horas de trabalho dentro da grade horária para que a pessoa faça a atividade física dela dentro da própria carga horária. Então, não tem mais desculpa hoje.
Isso é fato, professor?
Sim, é fato. E já temos hoje envolvida a Politécnica, começou pela Prefeitura, né? Agora está indo para a Guarda Universitária. O CPU vai ser envolvido e mais entidades estão interessadas e se envolvendo nesse programa. Qual é o diferencial? A pessoa que está bem fisicamente, emocionalmente, ela produz mais, ela falta menos, ela convive melhor com os colegas de trabalho, ela gere melhor, inclusive, a conta bancária dela. Né? Ela se alimenta de uma maneira mais adequada, então tem todo um processo todo que vai não só se beneficiar, como beneficiar inclusive a produção dela dentro do trabalho. Então eu acho que toda pessoa que se dê a oportunidade de fazer, porque o benefício é grande, e quem faz e percebe o benefício do antes e do depois, a diferença do antes e do depois, não vai querer mais parar, porque sente uma situação muito melhor de vida.
Gente, você vê a situação e o efeito na prática, né, do benefício, né?
Sim.
Então, realmente...
Eu queria só falar um detalhe. Não é que vai levar 1 mês, 2 meses para a pessoa perceber. Não, é imediato. Só o fato da pessoa terminar uma atividade física e se sentir mais relaxada, ela vai conduzir melhor o dia dela, né? Eu acho que isso é um fato já comprovado, inclusive, cientificamente, né?
Agora a gente vai ouvir o recadinho da Juliana Costa.
Juventude Profissional com Juliana Costa.
Tudo bem, Juliana? O que tem de novidade para a gente?
Olá, ouvintes. Olá, Miriam Ramos. Para acompanhar esse mergulho que você vem fazendo nas carreiras e áreas de atuação, hoje eu trouxe informações sobre o engenheiro de produção. Quem estiver cogitando esse curso, saiba que 383 instituições no Brasil oferecem o curso. O papel do engenheiro de produção é planejar, projetar e gerenciar sistemas organizacionais que envolvem recursos humanos, materiais, tecnologias, finanças e os meios ambientais. Em linhas gerais, aliar os conhecimentos técnicos e gerenciais para otimizar os recursos produtivos e diminuir maximamente o custo de produção de bens e serviços. O engenheiro de produção preocupa-se com o desempenho econômico eficaz que seja ambientalmente sustentável e responsável. O engenheiro de produção preocupa-se com o desenvolvimento econômico eficaz que seja ambientalmente sustentável e responsável. A formação também pode ser tecnóloga. São 49.698 vagas oferecidas anualmente. As instituições mais bem avaliadas nessa formação são o Centro Federal de Educação Tecnológica de Pelotas, o Centro Federal de Educação Tecnológica de Química de Nilópolis, no Rio de Janeiro, o Centro Universitário de Curitiba, que oferece o curso chamado Tecnologia de Gestão em Produção Industrial. Pois bem, há no mercado 17.850 profissionais formados e dizem que já nos primeiros anos é possível conseguir estágios em áreas como PCP. Você sabe o que é PCP? Planejamento e Controle de Produção. Acompanhando a operação, a manutenção e a melhoria dos sistemas produtivos. Há também uma outra área importante, que é o apoio às áreas de qualidade, finanças, processos, ergonomia, entre outras. Para o jovem profissional, um ganho inicial médio é de R$ 2.000. Já o ganho para um profissional em meio de carreira chega a R$ 5.000. E o ganho no auge da carreira, portanto, entre 10 e 12 anos, chega a R$ 12.000. Um abraço e até a próxima.
Ju, obrigada, viu, querida? Até a semana que vem. Olha, professor, prazer enorme recebê-lo aqui com essa turma toda maravilhosa que nós fizemos o programa hoje, com a Taeko, o Sinhei. Nós também falamos com as meninas, a Elisa, a Lucirra, a... quem mais? A Maria da Penha, o Gabriel, o nosso querido amigo também, Rogério Gama. Todos aqui participaram e enriqueceram esse programa. Muito obrigada. Eu quero agradecer aqui também o time que faz o programa, a Juliana Costa, radialista José Silvestre, Juarez Molinari, Beto Alves, a Rita Cobelhas, Cida Bueno, Silvana Pires, nosso diretor da Rádio USP, Celso Filho, e também o superintendente de comunicação social, professor Eugênio Butch. Para a gente terminar o programa de hoje, eu vou pedir para o nosso querido Gabriel solicitar a última música.
Eu queria pedir essa música, Refazenda, do Gilberto Gil, e dedicar para uma atleta, também uma pessoa maravilhosa, Viviane, essa música que eu gosto muito também.
Tá certo. Gente, um grande abraço, muito obrigada.
Abacateiro, acataremos teu ato. Nós também somos do mato, como o pato e o leão. Aguardaremos, brincaremos no regato, até que nos tragam frutos, teu amor, teu coração. Abacateiro, teu recolhimento é justamente significado da palavra temporão. Enquanto o tempo não trouxer teu abacate, amanhã será tomate, a noite será mamão. Abacateiro, sabes ao que estou me referindo, porque todo tamarindo tem seu agosto azedo, cedo antes que o janeiro doce manga venha a ser também. Abacateiro, serás meu parceiro solitário nesse itinerário da leveza pelo ar. Abacateiro, saiba que na refazenda tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Refazendo tudo, refazenda, refazendo.
onda toda, Guariroba. Abacateiro, teu recolhimento é justamente o significado da palavra temporão. Enquanto o tempo não trouxer teu abacate, amanhã será tomate, a noite será mamão. Abacateiro, sabes ao que estou me referindo, porque todo tamarindo tem seu agosto azedo, azedo cedo, antes que o janeiro doce manga venha ser. Também, abacateiro, serás meu parceiro solitário desse itinerário da leveza pelo ar. Abacateiro, saiba que na refazenda tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Refazendo tudo, refazenda.
Você ouviu pela Rádio USP FM, Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Produção e apresentação, Miriam Ramos.